Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que hoje nós vamos entrevistar Paulo Freire. Esse nome é muito forte para nós brasileiros, né? Temos o nosso grande educador, mas esse com o qual vamos conversar é um grande violeiro, escritor e famoso contador de histórias e causas. Paulo Freire, é uma alegria muito grande tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio. E comece falando um pouquinho para os ouvintes sobre a sua formação e como você chegou até a sua querida viola.
Olá a todos, Marcelino, é bom demais estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Realmente, eu sou homônimo do grande Paulo Freire, sou fã demais dele, inclusive ele foi uma das pessoas que me levou à viola. Na década de 70, eu estudava na escola do Zimbutril, no Clã, em São Paulo, estava música ali, e procurando um caminho musical já, eu tinha 15, 16 anos, e aí eu entrei na faculdade de jornalismo, naquela época que meu pai, o Roberto Freire, escritor, né, me incentivava sempre muito a escrever, mas a faculdade naquela época estava vivendo um momento muito difícil, né, ditadura, alguns professores sendo presos, então eu fui desanimando com a faculdade e meu pai, vendo que eu estava assim meio desanimado, começou a dar um bocado de livro para eu e alguns amigos lerem. Entre eles, Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, Sertões, Euclides da Cunha, Romance da Pedra do Reino, do Suassuna, Macunaíma, do Mário de Andrade, Parceiros do Rio Bonito, do professor Antônio Cândido. Isso foi abrindo, assim, vários caminhos para a gente. E Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Quando a gente leu o Grande Sertão, eu e mais alguns amigos, a gente quis conhecer o som do Grande Sertão. Porque se o Guimarães Rosa conseguia aquela linguagem tão extraordinária, a gente imaginou que a região que ele retratava no livro devia ter uma música muito extraordinária também. Então, junto com três amigos, nós nos mudamos para o Sertão do Urucuia em 1977. Você não era nem nascido, Zé Marcelino.
Não, 77 era calouro lá em Belo Horizonte, apanhando da polícia lá, da ditadura lá.
Então, a partir daí, lá no sertão, eu conheci o mestre Manelim, mestre Manuel de Oliveira e outros grandes mestres ali da região, né? E o aprendizado de viola é muito interessante lá no sertão, porque ali, naquela região especificamente, tem muito toque de viola, que é a observação da natureza pelo violeiro, e aí ele faz aquilo virar música. Então ele vê como é que é o movimento de uma lagartixa, de um sapo, de um veado, do papagaio, da inhuma. Ele vê esses animais todos, conta histórias sobre eles e faz músicas instrumentais na viola. Uma técnica muito peculiar, uma afinação de lá também. Então eu fui entrando nesse mundo urucuiano. Rio meu é Urucuia, Urucuia, paz das águas, Urucuia, margens altas, lá na beira do sertão. Eu fui entrando nesse mundo urucuiano e aprendendo a tocar viola. Inclusive, Zé Marcelino, você lida com educação também, a palavra geradora do Paulo Freire é muito parecida com esses toques de viola. Cada toque de viola desse carrega um mundo lá dentro. Então, a partir desses toques de viola, eu desenvolvi várias músicas, vários assuntos dessas palavras geradoras do sertão também. Então, a partir daí, eu fui trilhando um caminho e depois fui morar no sertão da França, então um bocado de assunto.
Então, vamos lá, né? Até eu acho que é importante comentar com os ouvintes, né? O seu pai é uma referência, né, na área da psicanálise, um grande escritor, né? Escreveu Cléo e Daniel, né? Que é um clássico ali da região ali de Mauá, né? Introdutor da somoterapia, né, das ideias de Reich, também como Paulo Freire, muito preocupado com a emancipação humana, né? E eu ainda vou falar um pouquinho do teu xará, educador. Uma vez eu assisti um vídeo teu, Paulo Freire, em que você ensina uma música para as crianças numa pegada meio de Paulo Freire. Você lembra desse vídeo?
Qual será que é esse? Porque, assim, eu, depois que eu comecei a ter filho, isso, a minha filha mais velha está com 21 anos, mas até ela nascer, eu gostava sempre de criança, mas não tinha tanta ligação assim. Aí meus filhos nasceram e eu comecei a criar muito gosto em contar história para eles, tocar viola para eles e para os amigos deles. Acabou que na escola deles, assim, né, eu virei a figurinha mais carimbada impossível. Toda a festa que tinha na escola eu ia, sempre contava história, e eu fui criando esse gosto de contar histórias, e é pedagogia Waldorf, né, eles estudam numa escola Waldorf, o meu filho está no último ano, a minha filha já se formou lá, então eles têm tanta atenção para escutar a história que é capaz até de pegar a atenção deles na mão. Então, isso me estimulou muito a contar essas histórias. Eu acho que essas palavras geradoras, esses causos, essas pequenas, essas histórias que eu pego do brasileiro mais profundo, assim, contando para eles, eu consegui desenvolver um método também de contar a história, né? E aí eu acabei misturando muito os causos, a viola e a literatura. Para mim, virou tudo uma coisa só.
Pois é, mas vamos falar um pouquinho da viola, né? Dá para a gente dizer, Paulo Freire, que existe uma relação quase inexorável entre a viola, o violeiro e a natureza?
Sim, eu não tenho dúvida, viu? O Almir Sater, ele fala uma frase interessante, ele fala assim: gente que toca viola tem muito, mas violeiro tem pouco. Porque você pegar um violão e afinar que nem uma viola, não tem problema nenhum, a pessoa pode fazer isso, pode tocar com a técnica do violão, o que for, né? Mas eu acho que para a pessoa tocar viola, sim, ela tem que se inteirar do costume da roça, ela tem que conhecer a roça, tem que pôr o pé na lama, né? Tem que ir para o mato, acho que tem que aprender com os velhos violeiros. Acho que além da coisa técnica, a gente pode aprender nas escolas, faculdade, onde for, eu acho que tem também essa convivência com a natureza, que nem você disse, e todos esses ritmos, esses grandes diamantes que existem na nossa cultura caipira, que são os ritmos e que pouca gente toca direito. Eu mesmo sou assim, que no mundo caipira eu sei tocar pouca coisa, assim. Eu sei mais as coisas lá do sertão. Quando eu juntei com o Levi Ramiro para fazer uma grande viagem pelo Brasil, aí eu aprendi um bocado desses ritmos caipiras, que o Levi é um grande mestre. Então, eu acho que tem esses... A gente que quer tocar viola, eu acho que é fundamental você estudar técnica, né, de você colocar a mão em dia, tocar tudo direitinho, estudar música, mas tem que grudar nos veinhos, aprender o jeito certo de tocar e ver o rumo que eles dão para a vida deles e para a nossa. Eu nunca tive um professor ou um mestre, tanto de viola como violão, que eu não me tornasse grande amigo deles. Eu acho que é tudo um pacote nessa...
A gente fala muito assim em preservar os genes, né? Preservar as espécies, mas eu gosto do conceito de meme também, que é um pouco isso, né? Eu vejo lá, eu tenho um sítio em Caça dos Coqueiros, o jeito que o senhor Socido capina, eu falo, ele é um PhD na capina, né? Ele pega aquela inchada, assim... É uma leveza, você pega a mesma inchada, é uma tragédia, né? Então, acho que essa questão realmente de preservar um modo de fazer, né? Que a gente perde. Mas você já tocou no Levi Ramiro, né? Grande violeiro. E vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, né? O Chão, uma aventura violeira, que nasceu exatamente de uma viagem que você fez com o Levi, né? Uma proposta de shows do Sesc, né? Então, fale um pouquinho sobre esse projeto, e depois vamos falar do livro, né? Do que está dentro do livro.
Maravilha. Esse projeto é um projeto chamado Sonora Brasil, do Departamento Nacional do Sesc. Em 2015, 2016, o Levi e eu fomos convidados para representar a viola caipira e a viola do sertão. A temática nesses dois anos era a viola e cantos de trabalho. Então, imagina só, Zé. Eram quatro grupos de violeiros e quatro grupos de cantos de trabalho. Cada grupo desse fez cerca de 120 apresentações por mais de 100 cidades em todos os estados brasileiros. Então, é um mundo de show, assim. É um projeto muito grande, muito bonito e muito importante também. Então, a gente, o Levi e eu, nos encontramos muito, ensaiamos, procuramos, assim, ele aprender os toques de viola do sertão, eu as músicas caipiras. Fomos, assim, juntando esse repertório e que privilegiava muito o som da viola. A gente cantava pouco e tocava muito. E o Levi toca a viola de cabaça e eu com a viola caipira. Então, e ele na afinação Cebolão e eu na afinação Rio Abaixo. Então, a gente conseguiu juntar esses dois mundos e viajamos o Brasil inteiro. E é impressionante a receptividade das pessoas com as músicas de viola, com os causos que a gente levava também, né? Como isso está bem dentro do brasileiro, né? Porque a viola, a história dela é muito parecida com a miscigenação do brasileiro, com o caminho que o brasileiro fez por dentro do Brasil, né? Seguindo os rios, sempre assim, né? Entrando lá por dentro de São Francisco, né? Ou do Rio Tietê, tem tanto assunto de viola. Então, aonde a gente foi, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, a viola era muito bem recebida. Então, esse projeto fantástico, a gente ficou dois anos por conta dele. Acabou, eu fiz um diário de bordo dessa grande viagem, né? E fiz assim, sem muita expectativa. Muito inspirado no Turista Aprendiz, do nosso imenso Mário de Andrade, que é outra grande referência nossa, né? É, então, eu pensei muito no Turista Aprendiz, fui fazendo um diário e depois acabou saindo esse livro que o senhor vai falar um pouco aí, né?
Isso, né? Vamos... Eu vou começar aqui, você até já... Você já adiantou minha pauta aqui, mas eu fui tocado muito ali quando você falou do Sertão do Urucuia, né? Onde andou o Riobaldo lá, né? De Grandes Sertões, aquelas quebradas. E você voltou 40 anos depois, né? Então vamos começar pelo meio, né? O que foi chegar ali em Petrolina, no São Francisco, 40 anos depois? No teu livro tem uma foto assim que impressiona, né? Que são as sacolinhas no Cerrado Seco, né? É isso mesmo? Foi... A turma foi lá, explorou o que tinha para explorar e largou só a sacolinha, Paulo Freire?
Olha, Zé, eu acho que esse é um assunto grande, assim, né? Eu acho que a sacolinha, ela não é lá só lá que está, né? Ela está espalhada por tudo quanto é canto, porque as pessoas largaram em Bornal para trás, né? Bornal que é tão importante de pano, porque não quer pegar o negócio, lavar, passar uma aguinha, né? Um sabãozinho, deixar lá pendurar, não. Pega a sacolinha e joga fora. Eu acho que muito do que a gente está colhendo hoje em dia, mesmo com essa epidemia e tal, é esse não ligar para a natureza, de achar que a gente pode fazer tudo sem ter consequência nenhuma. Então, eu acho que essa sacolinha que eu falei no livro, você é uma foto, porque as pessoas vão jogando e elas vão acumulando em algum lugar, né? Tem que ir para algum lugar esse bicho. Agora, a volta minha lá para o sertão, eu acho que foi, assim, foi muito importante eu ter voltado para lá 40 anos depois, ter procurado lá em Petrolina, em Juazeiro, que foi onde eu embarquei no Benjamin Guimarães, para ir até Januária. De Januária eu entrei para Serra das Araras e da Serra das Araras eu fui para Urucuia. Então esse foi o meu trajeto até chegar lá no sertão. E então 40 anos depois, eu nunca tinha voltado para lá, eu fui com muita expectativa de encontrar o Benjamin Guimarães, né, de encontrar o Porto lá, mas está tão modificado lá, né, Zé? Mas eu conto um caso no livro, as pessoas... Espero que elas leiam, né? Que quando eu fui com tudo isso, aquela minha expectativa de ver meu caminho para o sertão, que eu tinha largado 40 anos atrás, que foi tão importante, aquilo, inclusive, Zé, me trouxe até aqui a nossa conversa, porque eu só cheguei na viola, né? Na viola como eu toco, como eu me encaminhei, por causa dessa viagem, essa primeira viagem, 40 anos. Então, todo esse caminho que eu fiz, eu estava com aquela expectativa de ver o Benjamin, o caminho para o sertão, a roça, e quem que eu encontro lá em Juazeiro, da Bahia? O João Gilberto!
Meu Deus!
O Gilberto tem a ver com esse mundo, né? Eu fiquei muito desacorçoado lá. Agora, para saber o que aconteceu comigo e com o João Gilberto, lá na boca do sertão, só lendo o livro.
É isso aí. Não dá, não conta a história, não. Tem que ir atrás, né, Paulo? Bom, vamos andar mais um cadinho, né? Eu tive também em Januária, aí já em 82, e uma imagem que me marcou muito foi lá naquele dique, que eu acho que tem em Januária, e a foto da morte da Elisa, aquilo, gozado, me marcou ali, foi um negócio, acho que foi início de 82, né, e a gente seguindo, mas aí já não era o Benjamin, porque no livro você conta que a Sobradinho ainda estava enchendo, né, aí quando nós fomos, Sobradinho já estava cheio, e o Benjamin aí já teve que ficar lá meio paradinho, em Pirapora, não podia andar muito, em função das ondas, né, onde já se viu, né, botar onda ali no interior da Bahia, né. Mas vamos falar do Acre. Eu tenho uma puxada tua do Acre também lá, que eu anotei aqui, que você fala que o brasileiro tem muito a aprender com a história do Acre. O que, que seria essa mensagem que você deixou um pouco enigmática, assim, Paulo Freire?
Eu acho que não é assim... eu acho que criou-se uma piada falando que o Acre não existia, né? Eu achei isso um absurdo. Por mais engraçado que a gente possa achar, eu acho muito irresponsável falar isso. E o Acre, né, ele teve a independência do Acre, né, que não é porque ele quis se separar do Brasil. Então, ali no livro eu conto um pouco dessa história, a história do Galvez ali no Acre. E eu acho que, né, e temos também, temos tantos exemplos no Acre que a gente tem que seguir, né, o Chico Mendes lá no Acre. Eu dei umas voltas ali por dentro, eu vi que, às vezes, a gente faz piada, faz gracejo, né, de coisas que a gente não conhece, e acaba fazendo uma grande besteira, porque a história deles é muito forte. Olha, Zé, pode parecer besta, mas para mim, eu prefiro muito mais ir tocar no Acre, no Amapá, do que nos Nova York, do que os Paris, assim. Pode até me chamar de besta, não tem problema não. Mas eu adoro ir lá nesses lugares e sair e me perder. Sair andando assim, me perder e buscando assim aonde o destino vai encaminhando a gente. E no Acre eu fiz isso, saí andando lá em Rio Branco e vi a marca da cheia do rio, vi a estátua da maternidade, todo lugar que você chega sem saber o que você vai encontrar, né? Depois você vai começar a estudar as coisas. Então, essa necessidade que a gente tem, né, de conhecer o Brasil, de colocar o pé no chão, é muito bom, porque depois a gente para de falar bobagem em cima das coisas que tem aqui, né? Eu acho que o Guimarães Rosa, ele dizia, né? Eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa. Então, para você desconfiar de muita coisa, você tem que conhecer muita coisa e não ficar falando só de orelhada.
Isso aí. E vamos falar, então, agora do Amazonas, né? Quer dizer, é muita água, é muita gente também, né? Assim, essa loucura que está a pandemia lá, né? Nos ribeirinhos, agora chegando nos índios, né? Nas aldeias. Qual foi a imagem do Amazonas para você, do Riozão?
Bom, a imagem que sempre assim me vem para mim quando eu penso no Amazonas foi a Samaúma de 500 anos que a gente foi visitar lá, perto de Macapá. A gente pegou um barco na Ilha de Santana, subimos o rio Amazonas e fizemos uma trilha incrível dentro da mata até chegar na Samaúma. Gente, uma Samaúma de 500 anos é um acontecimento. No meu livro tem até uma foto, Levi, eu embaixo da árvore. Vocês imaginam assim, ó, quanta seiva uma árvore dessa não trocou com a terra? Quanto passarinho não passou ali e não morou? Pensa assim, ó, o bisavô de vocês nasceu, cresceu, conheceu a bisavó de vocês, fizeram seu avô. Seu avô nasceu, cresceu, morreu e essa árvore está lá. Então essa árvore ela presenciou muita coisa. Quando a gente chegou embaixo dessa árvore, a gente rezou, abraçou a árvore, chorou, cantamos, fizemos batucada nela assim, ficamos muito emocionados embaixo da Samaúma, né? E depois, quando a gente viu o movimento de navios entrando pelo rio Amazonas para ir para esse Porto de Santana, para carregar tudo que estão produzindo na Amazônia, né? A gente viu grandes silos de soja, onde a soja era armazenada, que estão desmatando, estão plantando soja. Então, todo esse movimento, assim, a gente vê que estão arrancando as riquezas da Amazônia, arrancando tudo, e estão deixando o quê lá? Estão deixando Covid, estão deixando malária. Então, esse movimento é muito errado. Então, eu acho que a gente tem que ficar alerta para isso. E aí, eu insisto, porque o jeito que a gente lida com a natureza é muito errado, né, Zé? Então, e a gente conhecendo, andando mais assim, pelo Brasil, tentando se inteirar mais das coisas, a gente vê como o ser humano, ele é besta, né? E acha que ele tem que dominar essas coisas para poder viver e não respeitar a natureza, como os índios fazem, né? Zé, eu entrei num curso de Tupi-Guarani, já tive algumas aulas, porque eu acho um absurdo a gente, estamos aqui, somos brasileiros e não falamos a língua do país, tantas línguas tiveram aqui, estão sumindo algumas, então a gente tem que aprender muito com os índios, com o jeito com que eles se relacionam com a natureza, para a gente poder aprender, a gente poder seguir vivendo com mais felicidade nesse mundo.
A vida tem que ser um projeto de longo prazo, né, Paulo Freire? Senão fica difícil. Vamos falar um pouquinho agora. Você cita duas referências ali do Mato Grosso do Sul, né? Falar em línguas. O Manuel de Barros e Helena Meirelles. Dois passarinhos que passaram por nós, Paulo Freire?
O Manuel de Barros é um passarinho, né? Deixei uma ave me amanhecer. Assim ao poeta faz bem desexplicar tanto quanto escurecer acende os vagalumes. O Manuel de Barros, cada frasezinha dele, assim, né? As pessoas acham, nossa, aquilo é simples. Vai chegar nesse simples. Meu pai dizia, né, que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. O Manuel de Barros, eu não tive a felicidade de conhecer pessoalmente, né? Mas, assim, há muito tempo, meu pai foi o primeiro que me alertou sobre o Manuel de Barros, a gente tinha todos os livros dele, e eu fiquei sempre muito encantado com a poesia dele, acompanhei a história dele e tudo, e realmente é um guia para a gente, né? Esse modo dele enxergar a natureza e colocar a gente dentro dela, num lugar bom. E a Dona Helena, graças a Deus, eu convivi um pouco com ela, toquei duas vezes com ela, tive a oportunidade de me divertir um bocado com a brabeza dela, com a firmeza dela, e de me emocionar muito por dividir o palco junto com ela. Porque a Dona Helena, para ela não interessava nada assim, que não fosse aquele momento dela estar no palco com as pessoas, depois de tudo que ela passou na vida, né? Ela poder estar ali mostrando a arte dela, do jeito dela. Então, eu aprendi demais com ela como a gente tem que ser firme, né? E como a gente tem que tocar o nosso barquinho com coragem, porque se a gente fizer as coisas direitinho, lá na frente vai dar certo. Já está dando certo, né? mas a gente tem que ter muita coragem, educação e respeito pelo que a gente está fazendo.
Isso, coerência, né? A coerência sempre é premiada, né? É claro que não pode ser uma coerência como essa que a gente tem visto em Brasília, né? Vamos falar em Brasília agora. Tem algum pagode de Tião Carreiro que consegue explicar Brasília ou ainda tem que nascer o violeiro para dar um jeito nessa cidade, Paulo Freire? Eu sei que o corte foi muito forte, né? Da Dona Helena para Brasília, mas...
Pois é, eu tenho um grande amigo, um grande violeiro, o Cacai Nunes, que mora em Brasília, e a maior referência de viola que eu conheço, que é o Roberto Corrêa, mora em Brasília também, né? Eu gosto muito de conversar com eles, porque o Roberto, a gente fala assim, nossa, mas Brasília, né, é no meio do nada. Ele fala assim, como no meio do nada? Isso aqui é um cerrado maravilhoso, foi construído no meio de um cerrado, vocês não podem falar que é no meio do nada, isso aqui é tudo. E o Cacai, que a gente fala assim, ô Cacai, esse povo aí que está aí em Brasília, né, desgraçado, está fazendo coisa errada, ele fala assim, você está achando ruim esse povo que está aqui? Então para de mandar esses caras para cá. Quem está mandando esse povo para Brasília somos nós. Então, o sonho de Brasília, né, do Niemeyer, em construir a capital lá, em dirigir o país de lá, foi tudo muito bonito, a construção de Brasília, tudo certo, mas o rumo que isso está tomando, né, é muito errado. Eu conto uma história no livro também, que quando eu fui tocar em Brasília, eu estava num café da manhã cheio de político, eu de chinelo, de calção que eu tinha comprado em Arapiraca, então aquele contraste grande, e eu fico achando que essas pessoas que estão lá em Brasília, que a gente manda para lá, né, a gente tem que cobrar eles num tanto absurdo, porque eles têm tanto benefício, né, eles lutam tanto por eles, e eles estão errados nisso. Porque eles têm que lutar pela gente, né? O foco está completamente errado. E estão encaminhando a gente. Eu não queria entrar muito nisso da política, porque é um assunto espinhoso. Mas, né, se não tem mais o Ministério da Cultura, ou colocarem, desculpa, dona Regina Duarte, né, mas tadinha, colocaram ela num lugar e virou uma péssima encenação, tanto a entrada dela como a saída. Aquilo foi tão assim triste de ver, né? Porque aquilo é um nada, né? É um vazio absoluto. Parece que eles acham que nós somos tudo idiota.
Máquina de moer carne, né? Pega, inclusive, biografias que você pode discordar ou não, mas que tem biografias, né? Mas então não vamos falar muito de política, não. A gente marca outra para falar de política, porque o nosso tempo está acabando aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta mais leve, mas depois você ainda vai poder falar no final. Eu vi que você tem alguns livros, né? Eu não li os demais, mas você fala O Céu das Crianças, Zequinha e Zecão, Jurupari. E o que eu fiquei curioso para essa pergunta é assim, como é que é O Céu das Crianças, Paulo Freire? Eu fiquei curioso.
O Céu das Crianças é justamente...
Tem muito violeiro lá ou não?
Ah, então, nesse caso não tem não, viu, porque como eu contei para você a história que eu comecei a lidar com, depois que eu comecei a nascer os meus filhos, comecei a lidar com muita criança, no teto do quarto deles a gente colocou aquelas estrelas, né, a lua, as estrelas que ficam brilhando no escuro, então toda noite eu ia lá contar a história para eles, toda noite que eu não estava viajando, sempre eu ia contar a história, e era sempre uma história nova, eles sempre pediam, né. E eu pedi assunto para a Laura e para o Augusto. Ele falou assim, ah, pai, aquela estrela é isso, aquela outra é aquilo. Então, a partir do assunto que eles davam, eu desenvolvi uma história ali, né? E depois que passou um tempo, eu peguei as histórias que eles mais gostavam, que às vezes pediam para eu repetir, né? E transformei aquilo num livro. E aí a Companhia das Letrinhas, né? Eu encaminhei para eles, eles gostaram e lançaram o livro. Então, O Céu das Crianças é um céu que... Eu acho que tem umas coisas que quando a gente começa a conviver muito com as crianças, né? As músicas que eles cantam, essas músicas, né, que vêm de transmissão de pai para filho, né, de mãe para filho, que isso aqui é cantado dançando em roda com os amigos, ou uma história que o pai está contando para os filhos no momento que eles vão dormir, que eles vão entrar no mundo dos sonhos, esses momentos são muito importantes e ficam para a vida inteira, né, tanto na vida dos filhos como dos pais também. Então, procurei nesse livro guardar esse momento meu com os meninos e fazer aquilo sair andando para frente.
Paulo Freire, infelizmente, né, o tempo voa aqui, né, o ritmo não é o do Amazonas, é meio rápido, mas foi uma honra muito grande, né, do programa Ambiente ao Meio, conversar com o violeiro, escritor e contador de histórias, Paulo Freire. Né? Os trabalhos técnicos foram do Gabriel Soares e o apoio da produção Suiane Azenha. Paulo Freire, a palavra é tua para despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado.
Querido Zé, queridos ouvintes, queridas amigas, adorei prosear com vocês aqui. Bora conversar e, ó, vocês se cuidam, quem puder ficar em casa, fica, vamos tentar ficar quietinho, porque Nós estamos entrando nesse carrascão medonho, mas nós vamos sair. A gente se cuidar direitinho, nós vamos sair lenhado, mas nós vamos sair lá na frente para poder todo mundo se abraçar e poder romper nesse mundo assim com mais consciência do que a gente está vivendo e podendo cobrar de quem tem que fazer as coisas direito. Nós temos que apertar, nós temos que ser chato, enjoado e valorizar os momentos, né, juntos, que a gente está vendo hoje em dia como é que é bom estar junto um com o outro, né, abraçado, agarrado, de mão dada. E então, esse encontro nosso é fundamental. Então, vamos lutar para ter esse encontro em breve. Então, um beijão para todo mundo. Zé, grande abraço para você e estamos sempre juntos, hein? Para prosear, adorei prosear com você.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.